No ano passado, comemorou-se o centenário da abolição da escravatura. Mas, mais do que comemoração, foi um momento de reflexão, de discussão. É provável que o mesmo aconteça com o centenário da República, que pode dar origem a novas análises, novas reflexões sobre essa nossa República. Afinal, costuma-se dizer que os grandes eventos históricos do Brasil não marcam rupturas, mas continuidades. Que independência, república, revolução de 30 e outros acontecimentos marcam arranjos entre as classes dominantes e não mudanças reais na estrutura da sociedade. No ano de 1989, os historiadores vão certamente discutir muito o significado do dia 15 de novembro. E o Tome Ciência ouve agora a historiadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Maria Auxiliadora Guzzo de Deca.
Professora Maria Auxiliadora, independente dessa república que nós temos agora, ser velha ou nova, em que contexto histórico ela surge em 1889?
A república, de uma certa forma, vem coroar um processo de grandes transformações econômicas e sociais pelas quais passa o país, né? A partir de 1870, da década de 1870, nós assistimos a toda uma expansão da economia cafeeira no Oeste Novo Paulista, que apresenta elementos novos, né? Por exemplo, o emprego de força de trabalho livre concomitantemente ao uso do trabalho escravo. Esse grupo de fazendeiros, né, de empresários que surge no Oeste Novo Paulista aparece como uma força, uma nova força econômica e, sobretudo, uma nova força política. O que ocorria é que os detentores do poder, né, no período final do Império, não têm mais a força e a pujança econômica que tinham. Quer dizer, eu me refiro aos grandes proprietários de terra que usavam primordialmente mão de obra escrava, né? Essa gente está no poder, mas essa gente não tem mais o poder econômico. É um novo grupo, então, de fazendeiros, essa nova burguesia paulista que aponta, né? Que vai ser um dos grupos que vai lutar por essa república. Ou seja, trata-se de conquistar o poder político, o poder de Estado, né? Uma vez que esse grupo já detinha o poder econômico. Mas nós não podemos pensar só em termos das elites, dos setores dominantes da sociedade. Quer dizer, a sociedade imperial não era absolutamente uma sociedade dicotômica, né? De senhores de terra e de escravos. Nós temos camadas intermediárias dessa sociedade que, de uma certa forma, endossaram os ideais republicanos, né? Os ideais da democracia burguesa. E até mesmo a ideia da república conseguiu empolgar os que falavam em nome de uma classe trabalhadora urbana, né, em formação no período.
Agora, normalmente, sempre no Brasil, essas mudanças, aparentemente, corre-se pouco sangue, poucas sublevações. Como é que fica isso? Quer dizer, existe ruptura, existe reforma? Como é que a gente passa de uma monarquia para uma república e acontecem coisas, não acontecem, ou são apenas essas facções, digamos, que detêm o poder econômico?
Na verdade, existe uma discussão muito grande, né, na historiografia sobre o sentido dessa república. Para alguns, houve apenas um rearranjo jurídico-institucional e, uma vez que permaneceram intocados, né, as bases, as pilastras do poder, nós temos, na verdade, uma reordenação de um sistema político e, para esses pensadores, né, para esses estudiosos, a república realmente não representou uma ruptura profunda em termos dos padrões de dominação, os princípios de propriedade da terra permanecem intocados e aí por diante, né? Uma outra ala acha que, embora, né, quer dizer, essas pilastras do poder tenham permanecido mais ou menos intocadas, na verdade não se pode fazer pouco caso dessas mudanças de ordem jurídico-institucional. Quer dizer, esse regime republicano, ele privilegia a questão da cidadania, quer dizer, não é de pequena monta a questão de que, dali para frente, os brasileiros iam passar a escolher os seus governantes. É claro que essa república que surge, né, com, como eu havia já dito anteriormente, quer dizer, ela é iniciativa de grupos de militares, de uma facção da burguesia brasileira, mas ela, como eu havia salientado, ela conta com apoio, quer dizer, se ela abre um mundo de esperanças. E essas esperanças vão ser frustradas, né? Quer dizer, essa classe trabalhadora que aposta na república se desilude com ela muito rapidamente. E mesmo setores intermediários, setores urbanos da sociedade que apostaram numa mudança significativa em termos de padrão de vida, em termos de padrão de exercício político, se desiludem. Não obstante, né, a República marca uma ruptura importante em termos de sistema político, um sistema de dominação mesmo vigente na sociedade brasileira.